Palavra de Especialista.
O Palavra do Especialista está de volta e eu converso sobre o livro O Brasil dos Bancos e outros temas sobre o sistema bancário brasileiro com o professor de economia Fernando Nogueira da Costa, que é o autor do livro. Professor, o senhor fala na automação, o senhor tende a defender realmente essa automação bancária, que ela é importante, lógico, para uma massa de população, mas a outra pergunta vai nesse mesmo sentido. O cliente diz que a automação bancária levada ao extremo tem levado também ao aumento de fraudes eletrônicas. Qual é a real gravidade dessa situação? Realmente, essas fraudes eletrônicas, elas podem realmente se tornar crescerem muito, um patamar muito grande, ou os bancos podem controlar?
O que eu posso dizer é o seguinte: é muito expressivo o valor que os bancos perdem, porque os bancos têm que cobrir os prejuízos dos clientes, né? Mesmo que os clientes provem que foi falha dos sistemas bancários. Os valores são expressivos, não são divulgados até para não criar uma comoção social, mas não são valores também assim, que varia a ideia de quebra de banco, não. É uma coisa que é uma perda que deve ser combatida. O que eu acho mais importante, assim, que eu adoto para mim, eu falo com meus filhos, com meus alunos, para quem quiser me escutar. Boa parte, talvez a maior parte das fraudes é ligado ao instinto humano da curiosidade, ou então do medo, da emoção que todos nós, seres humanos, tem. Então, quando a gente recebe via e-mail, né, recebe uma mensagem, ou com alguma ameaça e com um hiperlink, ou então com um arquivo, ou então com uma sedução, ou alguém que manda foto, qualquer coisa fora do padrão, a atitude é a seguinte: joga imediatamente para o lixo. Porque nenhum banco vai divulgar, pedir dados, fazer alguma comunicação via e-mail com seus clientes. Então você pode saber que isso é objeto de fraude. A pessoa abre o arquivo e aí tem um vírus nesse arquivo que contamina o sistema, rouba dados, rouba senhas. Então esse é um tipo de precaução que todo mundo vai fazer. Jogue no lixo qualquer coisa que desconfie. Tá? E nunca acho que vai ganhar dinheiro fácil por alguma sorte, alguma coisa foi sorteada. Tem que analisar friamente a relação com algo que pode te dar dinheiro fácil.
Professor Fernando, eu queria falar também dessa questão a nível, vamos dizer, interno do sistema. Teve recentemente um documentário premiado chamado Trabalho Interno, que disseca os bastidores da crise financeira mundial recente e expõe de forma chocante operações de extremo risco e fraudes do sistema financeiro a partir do banco Lehman Brothers. O choque levou milhares de pessoas em todo o mundo a perderem casas e empregos e levou a uma situação catastrófica a um país como a Islândia. Essa situação de operações financeiras muito extremas, muito complexas, anexada à questão da tecnologia e tudo mais, pode levar a um derretimento do sistema, assim, do bancário ou não?
Se houver desregulação, pode sim. Então, qual que é a grande lição dessa crise mundial que ainda a gente vive, né, que estourou em termos mundiais em 2008? Tem fatores, especificamente norte-americano, que depois eu comento, mas um fator comum é que nós vivemos, desde os anos 80, anos 90, a chamada era do neoliberalismo. E nessa era se propagou, inclusive através de instituições financeiras multilaterais, como o Banco Mundial, se defendeu que o sistema tinha que ser desregulado. Então, passou a defender, o banqueiro defendia, assim, nós que fazemos a autorregulação, não precisamos de ter supervisão bancária por parte do Banco Central, quanto menos regras, melhor, o mercado se regula por si próprio. Bom, isso era um mito, isso havia correntes de pensamento quando combatia isso, eu pertenço a uma delas, né? Mas era considerado heterodoxo e ninguém dava muitos ouvidos a isso. As pessoas, os participantes do mercado, achavam que esse era o melhor dos mundos, porque podiam maximizar seus ganhos à vontade, faziam operações, como você disse, exóticas, né, que sem grande conhecimento por parte da opinião pública, vendiam os créditos onde a avaliação de risco era muito precária, chamado crédito subprime, que eram para pessoas muitas vezes clandestinas, sem condição de pagamento, mas se oferecia crédito porque esse crédito em seguida era vendido para investidores estrangeiros, países como a Islândia, Japão, Europa, era vendido sob forma de títulos, e todo mundo estava muito feliz da vida porque estavam ganhando muito dinheiro, né? Sabia que estava uma bolha imobiliária nos Estados Unidos, os preços eram reais em relação aos fundamentos, e que quando mudasse a taxa de juros, essa bolha ia estourar, né? Que não havia desconhecimento. Todo mundo sabia que existia, só que